פותחים בכבוד אכסניה. כאנו ג'ומי דה אידאה, נו שבת, ואז יום שיעור. הוורדאג'ו כי נונטאו נוס פלנוס. אבריגדו. היו פסיעה שעתה פאפאו כאנו צ'יניה כי, פייס כלווה, פלומנז נו פוקו ג'ידאה, זו שיעור. Achei recibo aqui para escrever o resto, mas eu não quis falar não para o John, porque Bemet, ele estava sempre por trás, lá atrás, quando a gente começou no Netivot, ele sempre foi um braço direito, algumas vezes ele mamacho apoiou, fez o shura acontecer, então eu falei, vamos fazer isso acontecer. Mesmo que hoje à noite, pessoal, os Hassidim costumam jogar xadrez, a gente foi estudar, a gente foi estudar a Torá, não tem nenhum problema nisso. Eu nunca lembro na Yeshiva a gente jogando xadrez. Eu lembro estudando normal, noite de 25, de 26, do 24, do 23. Não haverá estudar a Torá nenhuma noite do dia, nenhuma noite do ano. Mas como que a gente está entrando no dia 25 de dezembro? Eu queria começar, Bemet, como que eu falei hoje para o Joe, qual que é o assunto do shiur? Nitl e Hanukkah, tá bom? O que aconteceu foi, nos anos 1930, tinha uma família judaica. O presidente da sinagoga ortodoxa de Detroit, ele estava procurando uma empregada e ofereceram para ele uma menina que tinha acabado de chegar da Irlanda, essa menina tinha 18 anos, Mary Shane, e Mary Shane, ela está procurando emprego, e quando ela vê que estão procurando uma empregada, uma menina para arrumar casa, para limpar, ela falou, vou tentar, por que não? Então Mary Jane pega o primeiro emprego dela nos Estados Unidos, na casa dessa família, tá bom? Não vamos falar o nome dessa família, Bedafka. A gente vai ver no Amshech o porquê eu não quero falar o nome dessa família. Mas vamos chamar a família Newman, tá bom? Não é o nome real da família. Então, família Newman chama uma nova empregada em casa, chama Mary Shane para trabalhar na casa dela, uma menina que acabou de chegar da Irlanda, 18 anos de idade, e ela começa a trabalhar. E ela é muito bem tratada, ela é muito bem tratada nessa casa, ela se sente muito, muito, muito à vontade. O que acontece é que a primeira vez em dezembro que ela está trabalhando, e ela vê que está chegando perto do 24, 25 de dezembro, não compraram ainda árvore, não compraram nada, e ela começa a ficar sem jeito, o que está acontecendo aqui? O marido e a mulher trabalham tanto, o marido e a mulher, os dois trabalham, né, full-time job, os dois estão com emprego o dia inteiro, e ela começa a achar estranho que essa família não vai fazer nada. Como pode ser que a família não vai fazer nada? Então, dois dias antes, a família sai para passear e avisam ela, uma semana antes saem para passear, e avisam ela, a gente está voltando dia 24 à noite. Então ela fala, ela acha estranho, deixaram para ela um pouco de dinheiro para comprar o que precisa, produto de limpeza, o que for, ela deixa a casa tudo em ordem, e dia 23 de dezembro ela tem uma ideia genial, ela pega o dinheiro que sobrou, ela sai e compra uma árvore, compra bolinhas, compra luzes, compra enfeite, compra tudo que os goim eles têm necessários para enfeitar uma casa para o dia 25 de dezembro, e 24 de dezembro, no final do dia, já está todas as luzes ligadas, tem uma árvore no meio da sala totalmente enfeitada, e a casa está Bemet com uma boa casa de goim, uma casa totalmente enfeitada para Nitl, né? Vamos chamar assim. A família está chegando dia 24, o presidente da sinagoga ortodoxa está chegando em casa 24 de dezembro, ele passa na frente de casa, ele vê um Merry Christmas na porta, ele vê, né, tudo assim bem enfeitado, ele fica assustado e a esposa fala, escuta, não é nossa casa. Falou, ah, realmente não é nossa casa, não pode ser. Eles dão uma volta no quarteirão e falam, não, mas a rua passada é nossa rua. Eles voltam devagar, passam todas as casas, vê o nome da rua, vê o número das casas, chega na casa deles e está toda a casa inteirinha enfeitada de Natal. O presidente da sinagoga ortodoxa de Detroit, anos 1930, ele está com a casa totalmente enfeitada, o que ele vai fazer? Ele não sabe o que fazer, ele está numa situação muito, muito, muito chata. Ele entra em casa e Mary está esperando a família, fala, senhor, como vai? Merry Christmas! E ele, ah, uau, gostou da surpresa? Beleza? Então esse senhor, ele fala, escuta, Mary, eu quero ter uma reunião com você, eu quero que você venha no meu office. Ela vai no escritório dele, ele senta no escritório, ele senta na mesa, fala, escuta, nunca ninguém fez uma surpresa tão bonita na minha vida, eu nunca tive uma surpresa tão legal e tão bonita. Ele abre a gaveta dele, tira uma nota de $100, fala, eu quero te dar um presente pelo carinho e pelo amor que você tem pela minha família. Toma aqui $100 de presente por você, pelas tuas festas. Depois que ela recebe $100, ela está feliz. Uau, olha o que eu fiz. Ela fala, escuta, mas eu estou vendo que você nunca viu judeus antes. Falou, não, Nós judeus não comemoramos essa festa, nós judeus não enfeitamos a casa dessa maneira. Se você puder me ajudar, se você não quiser ajudar, não tem problema, você pode descansar. A gente vai agora tirar tudo que você enfeitou e a gente vai guardar. Você pode levar para onde você quiser ou jogar fora, mas a gente não tem isso. Mary ficou extremamente impressionada. Quanto fino pode ser alguém? Quanto fino alguém pode ser? Em vez de gritar, em vez de falar, em vez de sei lá o quê, ele deu $100, agradeceu. E depois, junto, ele e a esposa começaram a tirar todos os enfeites e guardar sem desprezar dela. Tá bom? Mary trabalha nessa casa um ano e meio. E ela consegue tocar a vida. E até aí a história, mais ou menos, morreu a história. Nos anos 70, Rebelo Wine, ele se encontra com o editor principal da Free Press de Detroit, o jornal principal grátis que está anunciado em Detroit. Ele está falando com esse senhor fala: Rebel Wine, eu quero te contar uma história. Meu nome é Don Shane. Falou, tá bom. Eu quero te contar quem que é minha mãe. Minha mãe é uma imigrante da Irlanda e começa a contar toda a história da Mary Shane. E fala, escuta, quando aquele senhor fez aquela coisa tão fina, tão fina, tão fina com a minha mãe, ela demorou 2 anos para entender o que é isso. Quando ela começou a conhecer mais judeus e viu como o judeu não tem nada a ver com isso. Ela educou a gente que não existe pessoas melhores que o povo judeu. E eu quero te contar uma coisa. Eu já sou 10 anos editor do jornal principal de Detroit. Nunca teve uma palavra contra Israel. Você percebeu? E eu prometo para você, enquanto eu trabalho nesse jornal, nunca vai ter uma palavra anti-Israel nesse jornal. Don Shane, por mais de 25 anos, ele foi editor principal do Free Press de Detroit e nunca teve nada contra Israel. Um ato de Kiddush Hashem, um ato bonito de Yehudi, um ato mamash elevado de Yehudi, ele pode ter salvado pogroms e coisas antissemitas por gerações e gerações, porque a propaganda do principal jornal de Detroit nunca falou contra Israel. Rabotai, nos anos 2000 e pouco, estava caindo Hanukkah como esse ano, tá bom? Eu não sei exatamente qual dos anos 2000. E Rabbi Yoel Gold, quem não conhece ele, ele tem um site chamado Ashkifa. E o que, que ele faz? Ele pega a primeira pessoa ou familiares de primeira pessoa, ele entrevista eles e coloca histórias incríveis de Kiddush Hashem, ou Siata de Shmaya, coisas assim, e mostra a primeira pessoa contando. E ele decidiu mostrar Hanukkah com, né, o Hag dos Goyim. E olha só como um Yehudi se comporta. E ele começa a procurar e ele encontra que um neto vivo de Mary Shane, filha do Don Shane, que está pronta a contar a história. Ele leva todo mundo lá para, eu acho que para Detroit, toda a família, toda a equipe dele para Detroit, tá bom? E eles começam a fazer filmação. Eles fazem filmação, entrevista, e ela conta a história maravilhosa aqui do Shashem, Yehudi, não sei o quê. Termina a história maravilhosa. Agora ele precisa entrevistar o outro lado. E ele começa a procurar a família, né, que a gente está chamando de Newman. E ele descobre que tem uma neta dos Newman que moram em Los Angeles, na cidade dele, fala: uau, eu estou girando nos Estados Unidos inteiro e a 25 minutos da minha casa, eu dirigindo de carro, eu tenho alguém para entrevistar. Então ele começa a entrevistar essa neta e fala: me conta, agora que está chegando Hanukkah junto com a festa dos Goim, me conta direito a história do teu avô. Então ela começa a contar que o avô chega em casa e ele vê a casa toda enfeitada e não sei o quê. E aí o avô chega, chama Mary Shane, dá para ela $100 e fala: muito obrigado, que é maravilhoso o que você fez. Então o Rabbi Gold vira para ele: e aí? Não, e aí o quê? Não, e aí? E aí o quê? Não, como termina a história? Fala: a história termina que meu avô sempre soube respeitar todas as religiões. Fala: como assim? Fala: não, aí teu avô chegou e falou: vamos agora desmontar tudo. A neta falou: não, meu avô não fez isso. Falou: teu avô sim fez isso. Eu corri atrás de alguns netos da Mary Shane. Eu falei com Beryl Wine. Ele falou com Don Shane. Ele escutou da Mary Shane. Eu escutei dos teus tios. Falei: escuta, eu não sei o que você está falando. Essa menina, infelizmente judia, ela pega Rabbi Gold e fala: escuta uma coisa. Ela leva Rabbi Gold na sala dela e fala: olha aqui, eu tenho uma Hanukkah e do lado eu tenho uma árvore. Rabbi Gold fala: não tem sentido contar quem é o nome da família. Tá bom, realmente, o que a gente está falando. E o mais decepcionante é que a gente está falando de um Yehudi gigantesco, uma pessoa que fez um ato de Kiddush Hashem. O cara foi presidente da comunidade ortodoxa de Detroit por anos. Ele fez um Kiddush Hashem gigantesco, mas ele já tem netos assimilados. Dos netos dele não sobraram. muita coisa. A neta dela já mudou a história, já deturpou a história e ela tirou uma lição. Olha só como meu avô respeitava todo mundo. Essa não é a lição real, porque essa não é a história verdadeira. Isso não aconteceu. Mas a neta dessa própria pessoa, hoje em dia, infelizmente, ela está assimilada, casada com um não-Yehudi. Rabotai, estamos chegando em Hanukkah, Yagmarai Masechet Kiddushin e Bababatra, tá bom? Em duas diferentes histórias, mas a Gmará chega a afirmar de um jeito, Atkdeikach, que na Gmará em Kiddushin conta de uma pessoa que se enfrenta com um rabino, e o rabino começa a falar que esse homem é um Eved, esse homem é um escravo, esse homem é um escravo, e ele tovea o Rav, né, Rav Heskel, não lembro qual é o nome do Amorá, num Din Torá, como você está me chamando de escravo? Fala assim, sim, escravo, você não pode falar que eu sou escravo, sabe por que não? Porque eu sou da família dos Hashmonaim. Naquele momento eu chego ao Beidin e falo: você é escravo. Por quê? Como não pode ser escravo? Porque uma pessoa que fala que é de Hashmonaim, ele só pode ser um Evet. Como assim? A Gmará Masechet Kiddushin conta pra gente que infelizmente da família dos Hashmonaim não sobrou uma pessoa viva. Não sobrou ninguém, ninguém, ninguém. A última pessoa que sobrou era Hordos, um escravo. Ele matou toda a família e ele deixou uma única menina viva. Essa menina sobe num teto, porque essa menina judia da família dos Hashmonaim entende que esse goi quer casar com ela. Ela se joga do teto e fala: escuta, dos Hashmonaim não sobrou ninguém. Da família dos Macabim não sobrou nada, ninguém. Eu sou a última e eu estou me matando agora, estou me suicidando. Se ao dia de amanhã alguém falar que a Hashmonaim é da família de Hordos e Hordos é um Evet, ela se mata e aí termina a família dos Hashmonaim. E a pergunta é, não estou entendendo, amanhã a gente está entrando em Hanukkah, os heróis de Hanukkah, e hoje eu venho contar para vocês que da família dos Hashmonaim não sobrou nada, qual que é o sentido disso? Fala os Mefarshim. Infelizmente a guerra de Hanukkah nunca terminou, nunca terminou. A guerra de Hanukkah é uma guerra constante, é uma guerra eterna, é uma guerra eterna. E dos Hashmonaim não sobraram nada. Aquela batalha eles venceram, mas a guerra continua nos nossos dias. E a guerra continua. E cada geração, e cada dor, e cada dia, e cada ano, quando chega em Hanukkah, a gente precisa voltar a batalhar a guerra dos Yevanim contra os Hashmonaim, os Mityavnim contra os Hashmonaim. Cada um de nós podemos ser os Hashmonaim desse ano. Mas para a gente entender qual que é a guerra, a gente precisa entender qual que é a questão. Então a gente está numa guerra que a gente precisa vencer. As grandes batalhas dos Hashmonaim eles venceram, mas o que, que eu, um Yehudi em 2024, tenho que fazer agora nesse momento, tá bom? Então o famoso Levush, Mishnah Berurah já alatchala, no comecinho de Yehud Hanukkah, atrás do Levush, a gente tem uma grande diferença entre Purim e Hanukkah, tá bom? Purim e Hanukkah, a diferença é que Purim é contra o judeu, a pessoa judia, tá bom? Escuta, você pode se assimilar, você pode não cumprir Torah ou Mitzvot, você faz o que quiser, eu vou te matar. Learog, Leashmid, Learog, Labedet, Kol Yehudim, Minar, Vazaken, Tave, Nashim, Yom Echad, Shalam, Lavos. Não vai sobrar nada, homem, mulher, criança, eu vou exterminar tudo. Hanukkah não é assim. Se você virar como eu, se você se assimilar, se você deixar de ser um Yehudi Haredi, um judeu religioso, tá tudo em ordem. Eu só não quero você cumprindo o Torah ou Mitzvot. Então, Hanukkah, a gente está nessa guerra que a gente tem toda geração e todo momento. E essa guerra é o mundo externo contra a nossa existência, não contra a nossa pessoa, contra a nossa Yadut. E isso a gente precisa batalhar. Isso a gente precisa batalhar. Rabotai, em 9 de junho de 2023, o mundo parou, tá bom? Virou notícia mamash, grandes, grandes notícias, tá bom? Quem sabe um pouco mais de notícia vai lembrar da história, quem sabe menos de notícia pode sair googlear, tá bom? 9 de junho de 2023, o que aconteceu foi, encontraram quatro crianças colombianas que eles sobreviveram sozinhos 40 dias no meio da Mata Amazônia, no meio da Colômbia. O que aconteceu foi, 1º de maio, uma mãe levou os quatro filhos para viajar, um passeio de avião, e tinha mais dois adultos, o piloto, e deve ser o copiloto, não sei exatamente quem seria, e infelizmente o avião teve um acidente de avião, e o que aconteceu foi, o avião caiu, 16 dias mais tarde, conseguiram encontrar os destroços do avião e os três adultos mortos. Três adultos mortos. Começaram a ver que tem passos de crianças, começaram a ver mamadeiras e começaram a ver muitos artigos de crianças. Então perceberam, tem mais crianças aqui. Mas onde estão as crianças? não encontraram nenhuma criança morta. Mas se você tem crianças e adultos, todos os adultos morreram, provavelmente as crianças estão mortas. Mas como a gente pode desistir de crianças? Como a gente pode desistir? Então, o que acontece? Eles começam a procurar. Eles colocam gravações da avó dessas crianças, avisando, fiquem juntos, a gente tá para encontrar. E eles iam jogando pela floresta, tudo em volta, comida. 40 dias mais tarde, encontraram 4 crianças. Leslie, de 13 anos, Solane, de 9 anos, Tim, de 4 anos, e Cristina, de 11 meses de idade. Cristina ainda estava amamentando quando foi o acidente do avião. E o que aconteceu foi, a mãe faleceu, todos os adultos faleceram. Essas 4 crianças conseguiram sobreviver 40 dias na Mata Amazônia, na Colômbia, sozinhos, sem nenhum adulto. Então começaram a entrevistar, isso está filmado, tá bom? Começaram a entrevistar como vocês fizeram para sobreviver. Então, Leslie contou o que aconteceu foi que a mãe, logo que o avião caiu, a mãe estava viva. A mãe estava viva, mas ela estava muito machucada, ela não conseguia se mexer. Então a mãe sobreviveu mais 4 dias e a primeira coisa que ela falou para os filhos, escuta, eu não vou sobreviver, mas vocês precisam sobreviver. E ela começou a encorajar e dar dicas como eles fazem para sobreviver. Como que eles moravam perto da Mata Amazônia, as crianças sabiam como sobreviver. Depois de um dia inteiro, a mãe conseguiu convencer os filhos de deixar ela para trás e as crianças tentar sobreviver. Eles passaram durante 40 dias, tá bom? Durante 40 dias eles passaram pegando plantas que dá para comer, frutas que dá para comer sempre perto da água, porque a água lá era potável, dava para beber. Leslie, de 13 anos, cuidava e carregava a nenê Christine, de 11 meses de idade, e uma se ajudava ao outro. Quando uma estava cansada, uma encorajava a outra. Depois de 40 dias, 150 soldados e as tribos indígenas em voltas conseguiram encontrar essas 4 crianças, as 4 extremamente com fome, as 4 vivas. As 4 foram hospitalizadas, as 4 crianças estão vivas, as 4 foram salvas. Não tinha nenhum helicóptero que conseguiu descer lá, precisaram subir, descer um soldado, um a um subia com um soldado no helicóptero. E começaram toda a imprensa a começar a perguntar como pode ser que 4 crianças conseguiram sobreviver na Mata Amazônia sozinho. E chegaram a 3 conclusões. Foram 3 coisas, que é sobre isso que a gente queria trabalhar hoje, que fez elas conseguiram sobreviver. Primeiro ponto, você teve uma força maior, mais velha, uma mãe, dando direção, guiando elas o que fazer na vida. E elas tiveram 100% de fé no que a mãe falou e seguiram com fé cada ponto que a mãe falou e foram atrás. Segundo ponto, elas conheciam direito todo o Shetach. Elas conheciam como se vai sobreviver num jungle, como se vai sobreviver numa floresta, porque eles sempre moraram perto da floresta. Então eles sabiam que frutas comerem, que plantas comerem, aonde dá para dormir. Para a gente entender, eles estavam num lugar que chove por 16 horas por dia. 16 horas por dia. Eles arrombaram do avião uma caixa preta, que a mãe explicou onde pegar, pegaram um pouco de frutas, pegaram uma lanterna e pegaram só as coisas de primeiros socorros. O resto tudo deixaram. E com isso conseguiram sobreviver. E o terceiro ponto que eles fizeram, eles não estavam sozinhas. Se cada uma das crianças estivesse sozinha, nenhuma ia sobreviver. Uma vez que as 4 crianças estavam juntas, as 4 se ajudaram. Rabotai, a gente vive numa grande floresta. A gente tem grandes acidentes na nossa vida, onde a gente acorda de um bom dia e de repente você está no meio de uma floresta e você precisa se virar. Você precisa se virar. De repente você está num mundo onde esse mundo é uma floresta Amazonas. Você tem 16 horas, às vezes, por dia de chuva que você não tem o que fazer, não tem o que se proteger. Você não sabe o que comer. E você precisa desses 3 segredos para conseguir sobreviver no Alamazé. Para você conseguir estar e se aguentar, para você conseguir entender, ganhar essa batalha, primeiro ponto, Emuná Shleima. Você precisa acreditar que Me'atim, Rabim Be'ad Me'atim, que muitos podem cair na mão de muitos. Se você conseguir começar a estudar estatística e história, não tem nenhuma probabilidade de eu, no Brasil, conseguir educar meu filho, Shomer Torah Mitzvot. As chances são nulas. Se você pegar por probabilidade e não ir por Emuná, e não se ligar numa voz de pais, avós, e seguir um caminho, saiba de uma coisa, você já está perdido. Não tem por que lutar, porque a próxima geração vai se perder. Por que eu vou lutar? Já começa a curtir, entre aspas, agora, porque não tem nada para fazer. Mas se você ficar com o Emuná, saiba que esse é o primeiro negócio. O primeiro segredo de tudo, Rabim Be'ad Me'atim, é Shayach. É possível. Os Hashmonaim, eles decidiram que eles vão lutar. Não interessa estatística, não interessa história, não interessa as chances que eu tenho para vencer. Me interessa qual que é meu papel e eu vou em frente. Segundo ponto, a gente precisa conseguir ler a Kiret HaShetach. Você precisa conhecer qual que é a batalha. O que o mundo está fazendo contra você para você conseguir se defender? Rabotai, isso é uma ideia que eu recebi do Rosh Yeshiva, do Rav David Goldberg, Shlita, na época ele não era Rosh Yeshiva, né? Ele não era meu Rosh Yeshiva, na época ele era um Ram in Tells, hoje é Rosh Yeshiva de Tells. E aí, uma coisa interessante, se você pegar os Midrashim, tem duas Gzeirot extremamente interessantes que os Yevanim, eles fizeram contra os judeus. A primeira das Gzeirot que eles fizeram, eles falaram, Kitvuli bekeren ashor, eu quero que vocês escrevam no chifre dos bois, Eli chelek belokei Israel, eu não tenho nada a ver com o Deus dos judeus. Assim os Yevanim pediram. Quando os Yodim viram isso, falaram de jeito maneira. Imagina, eu vou anunciar no chifre do meu boi que eu não tenho nada a ver com Deus. Começaram, desculpa, a vender todo o rebanho que tem e eles já não tinham praticamente economia. Eles não tinham do que viver, do que vai arar, do que vai dar leite e assim por diante. Segundo ponto que eles pediram, eu gostaria que vocês escrevessem na porta das casas de vocês, Ende Chelek Belokei Israel. Na porta de casa, em vez de estar família tal e tal, escreve En li chelek belokei Israel. Os Yodim viram isso, todos os Yodim tiraram a porta de casa. Acabou. Não tem porta de casa. Acabou. Vamos viver sem porta. Não tem segurança, não tem nada. E Hashem fez Nissim que animais paravam na porta de casa e protegia as famílias. Assim que conta o Midrash. A questão é o que, que os Hashmonaim queriam, o que, que os Yevanim queriam? Qual que é a guerra deles? Qual que é a guerra deles? Na batalha, os Yevanim eram extremamente inteligentes. Eles eram extremamente inteligentes. E eles entenderam como você consegue terminar com uma nação, como você consegue terminar com uma ideologia. Né? Hoje a gente está sofrendo muito, a Amisel está sofrendo, porque a gente está lutando contra ideais. Hamas não é um exército, é um ideal. E ideal você não destrói com bombas. Você mata 1.000, tem mais 1.000. Você mata 1.000.000, nasce mais 1.000.000. Você termina com Hamas, tem Hezbollah. Terminou com Hamas, tem os Houthis. Você vai terminar com os Houthis. Você já não sabe aonde terminar. Porque sempre vai ter mais árabes do que Yehudim no mundo. Sempre vai ter. E um ideal, como você tira um ideal? Ideal não dá para tirar com bomba, não se tira com exército. Os Yevanim sabiam que os Yehudim vivem com ideais. Como você tira um ideal? Eles pegaram os dois segredos principais da nossa existência. O primeiro, Enli Chelek Belokei Israel. Falou Reb Chatzkel Abramsky. Qual que é o sentido de colocar Kitvuli Bekeren Ashor? Reb Chatzkel Abramsky, quando ele vai virar rabino na Inglaterra, ele conta que uma vez ele está num museu, e ele está andando pelo museu, ele vê uma coisa que chama atenção, ele vê um shofar, ele vê um chifre de um animal. Ele para, tipo, o que, que os goyim têm com um shofar? Ele para perto para ver. E quando ele vê o que está escrito embaixo, ele fala, agora eu entendi que o Midrash que é da gente. Estava escrito embaixo, né? Vamos explicar. Quando você quer dar para comer uma criança, qual que é o problema? Se eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma comida muito grande, a criança vai engasgar. Então, se eu vou dar muito pouco, eu vou terminar daqui 5 dias. Então, o que, que tem? Veio o gênio da nuke, da mam, do que for, e criou a mamadeira. Você coloca um montão de leite, um montão de água, um montão de suco e um bico muito pequeno. O que acontece é que a criança vai comendo devagarzinho, mas você tem um montão de comida. Então, o que aconteceu foi que a mamadeira não é uma coisa tão, tão nova. Reb Chatzkel Abramsky, ele está parado no museu na Inglaterra e ele vê esse chifre. O que, que é um chifre? Uma boquinha pequena e uma boca grande. Ele colocava na boca, o pessoal, algum povo antigo, colocava isso na boca da criança e jogava comida na boca grande, tipo, usavam como um funil. Falou Reb Chatzkel Abramsky, eu sempre achei que Kitvuli Bekeren Ashor é o chifre que está pegado nos animais. Eu entendi que não é isso. Você pega a mamadeira das crianças, mexe na educação. Quando você mexer na educação, você já venceu. É muito difícil mudar a gente mais velha. Uma criança é muito fácil mudar. Tudo que você fala com uma criança, ele já acredita. Tudo que você vende para uma criança, ele compra. Fala Reb Chatzkel Abramsky, eu comecei a entender. Eles queriam tocar na educação judia. E eles iam vencer. Eles iam vencer. Tinha um senhor que veio para o rabino dele e falou, rabino, eu estava lendo um estudo que uma criança quando nasce com síndrome de pobreza, com síndrome, ele se sente pobre, essa criança provavelmente ele vai a vida inteira procurar dinheiro, vida inteira procurar riqueza, e como é muito difícil saciar, porque a maioria do mundo não é rico, dessas crianças, né, que cresceram com síndrome de pobreza, vai sair poxim, como você fala, vai sair ladrões, vão sair assassinos, vão sair traficantes, são pessoas que nunca tiveram e sonharam em ter muito. Eu falei, escuta, eu estou trabalhando já há 15 anos, eu nunca fiz um bom salário e minha esposa também não. O que, que eu faço? Conforme esse estudo, eu estou perdido. Como eu educo meus filhos? Então, o rabino chegou para esse balabaide e falou, eu quero te falar uma coisa. Você acabou de me falar desse estudo que eu não conheço, eu não sei. Pode ser verdade ou não, Mas está falando sobre crianças ricas ou pobres ou crianças que se sentem ricas ou pobres? O Rabino, eu não entendi. Agora eu vou te contar a minha história pessoal, esse Rabino fala. Eu cresci em Yerushalayim, eu cresci numa família que meus pais nunca me deram um brinquedo. Na minha vida a gente nunca teve um brinquedo. Paus no meio da rua eram cavalos, plantas eram passarinhos, a gente, tudo que era lixo, esses eram nossos brinquedos. A gente era uma das famílias mais pobres de Jerusalém, Eu nunca soube que eu era pobre, nunca, porque meus pais nunca falaram de dinheiro em casa. Um dia era Hanukkah, chegou meus avós e deram pra gente Hanukkah Geld, deram pra gente dinheiro de Hanukkah. Do meio Hanukkah! Eu lembro que meu pai ficou extremamente bravo com meus avós. O que você está colocando dinheiro na mão deles? Por que eles precisam disso? Mas eles não iam brigar com meus avós, ficaram incomodados. Então, minha mãe veio para mim e falou, escuta uma coisa, o que você vai fazer com esse dinheiro? Então, eu respondi para minha mãe e falou, te falar a verdade, eu não sei o que fazer com o dinheiro. Falou, mas você não tem nenhuma ideia? Falou, eu tenho uma ideia. O quê? Eu pensei em dar esse dinheiro para a família Cohen. Família Cohen? Sim, para os Cohen, o Cohen da minha classe. Meus pais começaram a rir. Então minha mãe, não esse Cohen, então, falou, mas por que o Cohen? Por que a família Cohen? Falou, vou te falar por quê. Porque eles precisam de dinheiro. Pai, eles faz falta dinheiro. Meu pai olha para minha mãe e os dois começam a rir. E minha mãe fala, a gente conseguiu. Depois de 3 anos eu percebi o que aconteceu. Eu era a família mais pobre da classe, o Cohen era a família mais rica da minha classe. Na minha casa nunca se falou de dinheiro. Eu nunca me senti pobre. Na casa dele só se falava dinheiro. Então ele sempre sentia que estava faltando para ele dinheiro. Ele precisava de dinheiro. Você quer saber o que se educar teu filho? Depende do que você falar. Os valores que você dá, as crianças absorvem, eles compram, eles entendem, eles aceitam. Mas você precisa acreditar. Se você não acredita nisso, você não tem chance nenhuma de transmitir. Escuta, ele é pequeno, o que muda, o que ele vê, o que ele faz, o que ele escuta. Muda e muda muito. Os Yevanim entenderam exatamente isso. Escuta, não vamos fazer grandes coisas. Coloca na mamadeira dele um super-herói que não faz parte do povo judeu. Coloca na existência dele, começa a colocar na cabeça dele o que ele vai assistir, o que ele vai escutar, do que ele vai falar, de tudo que não é judaísmo. Quem são os heróis dele? Não são Rabanim. Quem quer as imagens deles? Não são Rabanim. Não é Torá. Não é nada disso. Pronto. Você já tem a próxima geração com novos super-heróis. Você tem a nova geração com novos ídolos. Você tem a próxima geração já praticamente perdida. Você perdeu a próxima geração. Isso que os Yevanim entenderam. Próximo ponto que os Yevanim fizeram. Os Yevanim chegaram e falaram, eu gostaria que vocês escrevessem na porta de casa. Qual que é o sentido da porta de casa? Escutaram o Rosh Shivá, né? Continuando o que a gente estava falando, o David Goldberg, Shlita, falou assim, nós vivemos em Chutz Laretz. Isso é uma metziut, é uma realidade. Nós vivemos no Brasil. As ruas do Brasil não são as ruas de Bnei Brak. As ruas do Brasil não são as ruas de Jerusalém. As ruas do Brasil não é como que o povo judeu deveria viver. Não é. É uma realidade. Só que, a gente vê muitas coisas erradas, a gente escuta coisas erradas. Só que chega um momento que você tem uma proteção, e essa proteção é a tua casa. Quando você chega em casa, você fecha a porta, deixa a rua para fora. Se a rua está fora, saiba que você vai conseguir proteger de qualquer, contra qualquer coisa que venha te machucar. Qualquer ideal que venha te machucar, se na tua casa você tem que duchar e tahará, você está salvo. Você pode ficar tranquilo. Se na tua casa você deixa entrar coisas, já era. Os Yehudim podem passar o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro falando com Goim, vendendo, comprando, ligando. Só que na tua casa, quais são os valores que tem? Na época tinha Beit HaMikdash, tá bom? Não é o conceito de Shiksa, pode ter Shiksa. Mas se você quer ter um Evet, você quer ter um escravo, tá bom? A gente não tem escravos. Um Evet Knani, um escravo Goi, ele precisa passar uns 50%, vamos dizer assim, uns 50% de conversão. Por quê? O escravo precisa cumprir Torá e Mitzvot igual o nível do que as mulheres precisam cumprir. Não menos do que isso. Por quê? Porque ele vive na tua casa, ele está educando teus filhos. E aí você precisa tomar cuidado da influência que ele vai ter. A Shiksa não é teu escravo, não é uma coisa tua, tá bom? Mas também precisa tomar cuidado com esse conceito também. Não abandonar demais, não largar demais. Mas conforme a Torá, se você tem um Evet Knani, um Evet Ivri, nem tem o que falar, um escravo goi dentro de casa, ele precisa passar uma conversão. Ele precisa ter Brit Milá. Quê? Mas ele é um escravo goi. Eu peguei um não sei o que da África, da sei lá, da Argélia, eu comprei um escravo. Ele vai viver na tua casa, ele vai estar do lado dos teus filhos, ele vai estar rodando na tua casa, ele precisa cumprir Torá e Mitzvot, não menos que tua esposa. Por quê? Porque ele vai influenciar na tua casa. Você trabalha? Óbvio, quem não precisa trabalhar? Você vê goi, você fala com goi, quando chega em casa, o que você fala em casa? Hoje em dia, infelizmente, a gente fala coisas que nossos pais não falariam na rua, a gente está falando na nossa mesa de Shabbat. A gente fala coisas em casa, não. Em casa, não. Você quer conversar isso com teus amigos? Já é um problema suficientemente ruim. Mas todas essas porcarias de gênero, num gênero, para teus filhos isso não é assunto. Com teus filhos isso não é assunto. Quem são teus ídolos? Em casa não se fala. Você com tua esposa quer falar uma coisa errada? Sai fora de casa. Os Ivani me entenderam. Se eu tirar a porta de casa e colocar a rua dentro de casa, acabei com o povo judeu. Vencemos. Vieram Rahamim e falaram, escuta uma coisa. Escuta uma coisa. Eu tenho uma coisa muito simples para falar. Chega Hanukkah. E Hanukkah é aquele hak que tem aquela emuná que Rabim Be'ad Me'atim. Rabim Be'ad Me'atim. É muito importante. Você precisa conseguir transmitir isso. Sabe onde você vai pôr a Hanukkah? Na porta de casa. Mas um minuto, e se eu moro numa porta que não dá acesso para a rua? Põe na janela. Põe na janela! Porque a janela é onde entra o Olam Hazeh. Aonde entra a porcaria para tua casa, lá você pega a tua Hanukkah e coloca. Falou o Baruch Shmuel Deutsch. Shoshem Yishlach Lo Refuah Shleima. Chega o Shulchan Aruch e continua. Quando você está em Shat Sakana, quando está em momentos de perigo, você não pode pôr nem na porta, nem na janela, onde você põe? Tanicheno ala Shulchan. Assim fala o Shulchan Aruch. Coloca no meio da mesa de casa. Fala o Baruch Shmuel Deutsch. Quando o perigo já está iminente e a rua não está entrando nem da porta e nem da janela, já está no meio da tua sala, você tem a rua dentro da tua casa, no teu escritório, no meio da tua escrivania, é lá que você põe tua Hanukkah. Porque o conceito de Hanukkah é fecha a rua, não deixa a rua entrar em casa. Os Yevanim entenderam muito simples. Muito simples. Se eu mexer com a educação e tirar o Beit Yehudi, eu terminei com o povo judeu. Se a gente ainda está nessa batalha, amanhã começando Hanukkah, é os dois pontos que a gente precisa lutar. Os dois pontos que a gente precisa lutar. Se a gente está de férias, é o momento que a gente precisa dedicar a nossa casa, mais do que tudo. Porque é assim que a gente vai vencer a nossa grande guerra. E no ano 2000, a Pepsi, para quem não sabe, tá bom? Para quem só toma Pepsi, ainda vai achar que é mais ainda, tá bom? A Pepsi é uma companhia que vale de 100 a 120 bilhões de dólares, tá bom? Só para vocês entenderem, Pepsi não vende só Pepsi. No Canadá, a Pepsi é mais forte do que a Coca, tá bom? Porque não é só Pepsi, você vai ter da Pepsi, a Mountain Dew, a Brisk, a 1 milhão de tipos de bebida, tá bom? Então tudo que você tem em Coca, você vai ter negócio. Eles vão ter bolacha, eles vão ter tudo que você quiser da marca Pepsi, tá bom? Então é uma marca extremamente grande. E no ano 2000, teve uma mulher, é imigrante da Índia, o nome dela é Indra Nubi, tá bom? Indra Nubi, ela às 9h30 da noite, ela recebe uma ligação. Ela levanta o telefone às 9h30 da noite, Indra Nubi. Ela pergunta quem é. E quem está do outro lado da linha fala, eu sou o CEO da Pepsi. Eu estou acabando de te nomear a presidente da Pepsi. Uma mulher imigrante da Índia, ela consegue virar presidente para os próximos 12 anos, de 2000 a 2012. Ela foi a presidente da Pepsi, Indra Nubi. Uma mulher imigrante, ela nasceu na Índia, cresceu na Índia, ela vai para os Estados Unidos, ela consegue chegar a ser a presidente da Pepsi no ano 2000, 9h30 da noite, ela recebe uma ligação, você acabou de virar presidente da Pepsi. Essa mulher chega em casa extremamente feliz, extremamente feliz. Às 10 da noite ela bate na porta e naquela época, eles vivem tão simples, a mãe dela ainda vive com ela em casa, fala, mãe, eu tenho novidades para você. Então, a mãe vira para ela e fala, Indra, escuta uma coisa, você não trouxe leite. Falou, mãe, tem uma novidade. Escuta, você não comprou o leite de casa. Falou, mamãe, primeiro você compra o leite e depois você vem me contar novidades. Você tem crianças, você tem tua mãe, você tem marido e você não fez as compras básicas de casa. Mamãe, só deixa eu te falar, eu não quero escutar até você não trazer leite para casa, tá bom? Indra Nui, ela sai comemorar a presidência dela da Pepsi. A mulher subiu num nível que ela nunca sonhava na vida dela. Ela está no 7-Eleven saindo comprar 2 litros de leite para a mãe mais velha dela. Ela chega às 10h30 da noite em casa e fala, mãe, aqui está teu leite, toma! Falou, ótimo. Eu posso te contar as novidades? Agora você pode contar as novidades. Falou, mãe, eu acabei de virar presidente da Pepsi. A mãe olha para ela e fala, Indra, eu quero te falar uma coisa. Todas as tuas coroas você pode deixar na garagem. Porque no momento que você passa essa porta e se entra em casa, você não é CEO, você não é presidente, você não é Pepsi. Você é uma filha, você é uma esposa e você é uma mãe. E você vai continuar sendo isso. Toda a coroa que você tem, tudo que te contam na rua e tudo que te vendem, pode deixar na garagem. Eu não quero que isso nunca mais entre em casa. Aqui em casa você é uma esposa. Aqui em casa você é uma mãe. Aqui em casa você é uma filha. E uma esposa, uma filha e uma mãe, à noite, se ela vê que não tem leite na geladeira, ela sai e compra leite. Não me interessa o que você é. Lá na rua, você a partir de amanhã, você é presidente da Pepsi. Aqui você não mudou nada. Porque eu quero que você continue sendo a filha maravilhosa que você sempre foi. Rabotai, se a gente entender o segredo da Emuná, de confiar naquela mãe que está jogada ao lado do avião, machucada, e transmitiu para os filhos, vocês precisam me abandonar, vocês precisam tocar a vida de vocês. A gente conhecer o direito Shetar, conhecer a floresta, e conhecer como que querem bater na gente. Como que querem bater na gente? Eles querem colocar a rua dentro da nossa casa, mexer na nossa família. E não esqueça do terceiro ponto. E no final das contas, nós, Amisel, estamos juntos. Somos uma nação e estamos unidos. A gente pode estar 40 dias jogado no meio da floresta Amazônia e a gente vai conseguir sobreviver. Mas se a gente não tiver esses componentes, realmente, como 4 crianças de 13, 9, 4 e 11 meses sobreviveram 40 anos na floresta Amazônia. Hanukkah Sameach.